Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama. É isso aí, amados ouvintes, estamos de volta aqui com a Rádio Love, o programa que todo mundo ama, com essas quatro mulheres fantásticas aqui, representantes do Movimento 8M de Curitiba. E a gente estava falando sobre clitóris, sexo, né? Então vamos voltar aí pro 8M, pra gente não sair do foco, e se der tempo a gente volta nesse assunto aí, que elas já revelaram, olha, coisas bombásticas aqui nos intervalos. E eu queria contar pra vocês, depois eu conto nos bastidores, eu coloco ali na página... Brincadeira! Meninas, eu queria saber se vão ter mais ações do 8M em Curitiba agora ou elas se restringiram ao Dia da Mulher?
A gente está organizando agora com as meninas do 8M e também de diversos outros grupos e instituições, enfim, estamos organizando para o dia 14 de março, próximo sábado, um dia de pedir justiça pela morte da Marielle Franco e do Anderson. Então vai ser dia 14 de março, no sábado, na Praça Santos Andrade. Já pode contar mais um pouquinho.
Vai lá, Georgia.
Bom, a gente está ainda terminando, né, ali a organização do evento, mas vai ser bem, bem legal, assim. Muita gente se somou, né, vai começar com o Islam às 16 horas. Vai ter oficina de cartazes também. E lógico, né, vamos bater papo, vamos conversar sobre esse estado, sobre, né, essas repressões que o povo negro sofre. E a gente está pedindo também a questão do protagonismo do povo preto, sabe? Então isso vai ser muito importante, né, André? A gente contar aí com a maior parte do povo preto que puder somar.
Esse silêncio em torno da morte da Marielle é muito assustador, né?
Sim.
As pessoas sabem o que foi, como foi, por que foi, e continuam caladas, né?
Marielle e Anderson, né? Que é importante a gente, sim, dizer que são duas vidas perdidas aí nesse processo aí de, né, de corrupção e de banalidades, né? Que se tornou a vida do ser humano, né, e principalmente do povo negro, né, ocupando esses espaços de poder que a gente demorou muito para conseguir ocupar. Aí, assim, dizimar essas pessoas não vai ser o caminho, porque, como Marielle, né, todo mundo sabe, foi uma guerreira e deixou sementes. E a gente está aqui para isso
agora.
Estão
aqui as sementes, ó.
Somos sementes, né, André?
Sim, e falando, você falando de semente agora, eu me lembrei da fala da Roberta, das sementinhas que ela viu nos olhares, né, e que será um lindo jardim. Infelizmente, a passagem da Marielle e do Anderson é um momento de violência. A gente sabe que é um crime político, né? A gente entende como um crime político. A gente tem tendência de onde vem, né, todo esse crime, por uma guerra de poder dentro da política. E também eu, como sendo uma mulher periférica e uma mulher que tem um mínimo de conhecimento político, do medo do homem branco, né, cis, hétero, e tipo, sabendo que uma mulher negra chegou naquele espaço e que ela ia galgar muito mais. Tipo, então, eu vejo que a leitura desses homens é assim: vamos exterminar essa erva daninha, porque pode nos prejudicar os nossos projetos. E a importância da mulher e da mulher negra favelada, estar na política, ocupando seus espaços, falando por si, não tendo representatividades que não lhe competem, né, que não lhe representam. Porque agora, em ano eleitoral, a gente sabe que todas as mulheres e todos os candidatos, homens, chegam nas favelas: não, nós vamos te ajudar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente sabe que é só mais uma ilusão, que chegam lá e plantam e saem e não fazem nada pela gente. Quando a gente tem os nossos dizimados de 3, 4 que a polícia vai lá e mata, só chegam, fazem os seus cliques, fazem as suas palavras nas suas redes sociais e abandona aquela família, porque é uma mãe que perdeu 2 filhos, é uma mãe que perdeu 1 filho, é uma esposa que perdeu o pai dos seus filhos. E os políticos, alguns usam isso como palco político, sim, e esquece que a gente está lá, que daqui a 2 anos tem de novo, que eles vão com essas promessas vazias. E a favela, ela não é um local só para se vender votos. Ela é um local que direitos humanos, a gente aprendeu que não se pede de joelho, a gente se exige em pé. e que a morte da Marielle, sim, a justiça, né, nos deu uma resposta de quem foi o assassino de Marielle Anderson, para que a família e a sociedade se sinta protegido por essa justiça aí e que os culpados sejam presos.
A gente viu nas redes sociais recentemente um caso de agressão policial a uma mulher, foi em Mafra, até perto da minha cidade ali. Se a pessoa, fiquei hoje pensando quando eu vi no jornal, se a pessoa que estava junto ali, não sei quem que era que filmou aquilo, e não tivesse divulgado, isso nunca teria chegado ao ouvido, aos olhos de ninguém. E quantas agressões acontecem diárias, sabe? Porque a mulher tem todo esse peso de carregar a agressão doméstica, agressão familiar, agressão na rua, né? Com assédio, com diversas questões, e também agressão policial, né? Então eu acho que é uma luta contínua. Eu não sei como é que são os índices hoje aqui em Curitiba da violência contra a mulher, como é que estão esses índices. Mas eu acho que, volto a falar o que a Andrea me falou lá na rede social, juntas somos mais fortes, sim. Eu acho que as mulheres têm que se engajar, é importante que elas atinjam esses níveis de poder, principalmente na política, né? E que tenha esse espaço, que esse espaço seja dado, e o eleitor está aí para isso, né? Então, acho que a gente tem que fortalecer isso, essa ideia, né? Que a sociedade não vai dar esse espaço. Nunca. Mas se a gente tem uma eleição democrática, né, até onde a gente imagina que ela seja, então é nosso papel como eleitor pensar e refletir sobre isso, né? Se somos mulheres, vamos colocar mulheres no poder, sabe? Nós mulheres temos esse papel.
Eu acho que, como eleitor, a gente precisa, sim, pensar o que a Andrea falou, pensar em representatividade, né? Em votar em quem nos representa. Acho que não tem como a gente esperar, dentro da sociedade patriarcal que a gente vive, que um homem branco, cis, classe média, vai representar, né, ou vá atrás e lutar de verdade pelo que nós mulheres queremos, ou porque as mulheres negras estão esperando, né? Então acho que a gente tem que, sim, pensar, principalmente nesse ano eleitoral, em representatividade e colocar mais mulher mesmo no âmbito político, porque em pesquisa que mostra que a gente não está nem, acho que nem 20% das nossas representantes são mulheres, e a gente é mais de 50% do eleitorado.
A Carla Silva escreveu aqui pra gente, perguntou assim: como eu faço para participar com vocês dessas ações?
Bom, nós temos a página do 8M no Facebook, né? Dá para acompanhar, tem o Instagram também. E, sei lá, pode procurar a gente também no Insta, entrar em contato com a gente.
Ela pode participar. Participar dentro da manifestação, ou ela pode participar dentro do movimento?
A gente tem também a Frente Feminista de Curitiba e da região metropolitana, que tem um Facebook, que também dá para mandar mensagem, e acaba se organizando e fazendo reuniões ao longo do ano para tentar fazer algumas ações.
Isso, ela pode participar também. Só complementando o que você perguntou sobre próximos eventos, tem também no mês de julho o que acontece, que é chamado de Julho das Pretas, né? O Julho das Pretas, ele também é um movimento de mulheres que compõem a Frente Feminista, mas Julho das Pretas, ele também já é uma ação só das mulheres negras mesmo, né? Isso por conta de muitos, né, falta de acesso a participações das mulheres negras, acabou se criando o Julho das Pretas, também pensando em feminismo e também a colocação das mulheres, né, as mulheres negras à frente, né, dessas manifestações. E aí, então, isso. Acho que quem perguntou pode entrar em contato com a página do 8M, que a gente vai respondendo, a gente vai se conectando.
E, gente, como, assim, última pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, a gente está falando sobre amor, né? Um programa sobre amor. Como é que vocês acham hoje que é a relação do amor com o feminino, sabe? Vocês se sentem mulheres amadas? Vai lá, Andrea. Que tá pensando aí.
Eu acho que a Paula pode responder primeiro, assim, porque ela tá com
muito
muita vontade
quietinha.
De falar.
Vai lá, Paula.
Passou a bola. Traz pra mim aqui que eu mato no peito. Me fugiu a pergunta.
Assim, ó, Andrea, você se sente uma mulher amada na sociedade, nas suas relações amorosas? Você se sente uma mulher amada?
Eu me sinto amada pelas crianças. Muito. É aquilo que eu falei pra você. Algumas pessoas, eu chego assim e falo: nossa, André, você tem uma presença muito forte, eu tenho medo de você ser uma cara fechada. Eu fui moldada dessa forma. Dentro da minha família, eu fui criada com muito amor, muito carinho. Mas é aquele lance que eu falei da mulher ser preterida mesmo, principalmente a mulher preta, porque o homem, ele não quer assumir uma mulher negra com força. Porque, eu vou ser menos. Quantas vezes nas minhas relações... Mas o homem sou eu. Não. Tem quem manda e quem obedece. Quem manda sou eu, quem obedece é tu. Tá bom, tá? Não tá, caminha, filha. Fila que anda. Mas eu acho, assim, que como pela postura que eu tenho e pelo local que eu ocupo, não é muito amor. É mais respeito e alguns medo mesmo. Esse lance do amor mesmo, eu acho que do amor para comigo não supre, mas me completa.
Entendi. Muito bem, parabéns, Andréia, arrasou. Georgia.
Bom, eu acabei de me casar, então se eu disser que não me sinto amada.
Inclusive, a esposa está aqui presente, né? Se ela falar que não se sente amada, a gente vai cair de pau em cima dela aqui.
É uma parceira mesmo. Eu me sinto bem amada, sim, mas é claro que também reconheço as falas da Andréia, né? Acho que tem muitos períodos da nossa vida que a gente acaba aprendendo mesmo esse desamor completo, né? E que você vê que é a única alternativa e a melhor, claro, obviamente, a gente vê depois que é a mais sã de todas, né? Que é a gente se amar em primeiro lugar. Então, acho que a partir disso, né? A partir do momento que eu começo a me olhar e querer me respeitar mais do que ficar esperando que alguém venha me amar, eu acho que as coisas começaram a modificar pra mim, de fato.
E mas é difícil essa busca pelo amor próprio também, né? É uma luta. Eu falar pra vocês que eu, assim, é altos e baixos, sabe? Às vezes eu acordo no espelho e falo, uau, que mulher, né? Mas já tem dias que eu penso, puta merda. Que raiva.
Pra gente, que é pra nós mulheres negras, a gente aprende sempre o contrário, né? Assim, justamente assim, a gente aprende muito a se menosprezar mesmo, né? E a gente é diminuído em todos os espaços, né? Então, pra gente se olhar e se gostar e começar a pensar o cabelo, a pensar o nariz, a pensar a cor da pele, isso é um processo muito grande e que leva, né, desde a raiva de si próprio ao ódio do mundo e depois, assim, pra você se equilibrar nisso, você beira realmente a loucura, né? Mas, assim, quando você consegue encontrar esse equilíbrio, acho que as coisas começam a se amenizar e tudo mais, né? E aí, assim, tem isso também de permitir, né, que o outro te ame, né? E acho que, ainda assim, minha esposa tem essa luta diária, assim, de realmente, né, tá ali na luta de fazer com que eu realmente consiga permitir, de fato, que ela consiga realmente me amar o tempo que ela quiser.
E, assim, esse equilíbrio emocional, né? Toda apaixonada, né, gente? Tá todo mundo querendo virar lésbica aqui na mesa, né? Mas, gente, a gente demora um tempo pra atingir esse equilíbrio como mulher, né? Esse equilíbrio emocional, esse auto-amor, e às vezes nem com o tempo, né?
Pra mim, eu acho a parte mais difícil, assim.
O amor próprio.
É o amor próprio, assim. Eu sou casada, né? Tenho um companheiro que é um cara maravilhoso.
Fantástico,
um cara,
também, né?
Um cara fantástico, maravilhoso.
Assim, eu vejo como
pessoa.
Não.
Mas ele é mesmo. Eu não conheço uma pessoa que não gosta dele. Ele é um cara maravilhoso.
Ai, que vermelho.
Não, mas é verdade. Mas é difícil o amor próprio, assim, sabe? Você se olhar e você se gostar. Pra mim, tem esse lance da maternidade que me pegou muito forte, assim. Fui mãe com 36 anos já, então, né, você começar a envelhecer, ainda ser mãe de uma criancinha pequena, você se olhar no espelho e você se achar diferente. Então, pra mim, isso é o que mais me pegou mesmo, assim, o que tem me pegado nos últimos anos é o amor próprio, assim, é me olhar, me reconhecer e falar, nossa, realmente, dá pra amar essa pessoa, assim.
É difícil, né? Essa questão da... Eu, como mãe solo, sou mãe solo, eu vejo esse auto-amor, assim, o amor próprio é muito difícil também, é uma montanha russa, assim, porque é muita carga em cima, né? De uma pessoa só, assim, e tudo que você tem que... Porque não é só a questão financeira de um filho, né? Tem todas as responsabilidades que você carrega sozinho e uma sociedade que te olha como puta constantemente, né? Sim. Então, É difícil manter o amor próprio, né?
É bem difícil mesmo, assim, sabe? São muitas mudanças, assim, que você acaba
e
sofrendo.
E quando eu falo, assim, né, do esposo da Roberta, porque eu conheço os dois juntos, assim, né? A gente vê de fora, claro, né? Assim, não sou próxima deles, mas que é uma relação bem equilibrada. E isso também é raro, né? Então, eu acho que isso também deve te fortalecer e te ajudar, né? Paula, ficou bem pouco tempo pra você, então não se preocupe. Conta aí pra gente.
Então, o amor próprio, pra mim, assim, é bem difícil, porque eu tinha um corpinho bonitinho e agora estou engordei. Então, eu tô no efeito sanfona. Horas eu estou me amando, outras horas eu estou me odiando. E por meu marido ser mais novo, então, tipo, eu também...
Se cobra mais.
Sim. Só que, tipo, graças a Deus, ele é maravilhoso. Ele fala, você é linda de qualquer jeito. Até pra mim assumir o meu cabelo, como a Georgia falou. Pra gente, antigamente, era chapinha, era progressiva, era aquele cabelinho lambidinho. E hoje em dia, a gente tá aí com a nossa coroa, assim, cada vez mais linda.
Ai, é tão legal essa libertação, né? Acho que é tão importante, assim, tão bonito, né? Gente, o nosso técnico tá berrando, nos matando. Ele já pediu pra encerrar uns 2 minutos atrás. Queria ficar aí mais 2 horas conversando com essa mulherada, mas vocês voltam, não voltam? A gente quer vocês de volta com vários temas aqui, que foi fantástico. Amei. Muito obrigada aí a presença de vocês. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Parabéns pelo 8M, por todas as ações que vem representando hoje em Curitiba, no Brasil, né? E quero falar para todo mundo que está aqui ligado, sigam elas, procurem elas aí, né? Procurem o movimento e vamos lá, né? Vamos dar poder para essa mulherada. Até semana que vem.